Oi, eu sou a Carol e esse é o Play Hack, um podcast feito por mulheres, com mulheres, para todo mundo ouvir.
Faz mais de um ano que o mundo está passando por um momento muito delicado, de vários, mas especificamente por conta do coronavírus. Eu, Carol, não conheço ninguém que esteja bem. E eu, quando falo, aliás, com alguma amiga ou algum amigo meu, a minha pergunta sempre é: vocês estão fisicamente saudáveis? Eu nem sei se isso é o correto, mas eu acho difícil perguntar vocês estão bem, porque bem, bem mesmo ninguém tá. E aí, fiquei pensando, né? Mentalização é uma ferramenta que funciona super bem para mim, para várias pessoas que eu conheço. E aí acabei conversando com a Mônica Biel, que é fisioterapeuta e facilitadora de processos corporais e é a criadora do projeto Corporificar, que desde 2017 veio com a ideia de falar mais sobre saúde e sobre liberdades, liberdade de ser quem a gente é e liberdades de movimento. Então, hoje vamos falar sobre o que a gente tem pensado, né, Mônica? Seja muito bem-vinda ao Play Hack.
Ai, oi, Carol. Estou muito feliz de estar aqui com você. Que gostoso esse convite.
Que bom que tu está aqui. E vamos começar então. Mônica, tu é fisioterapeuta por formação, né? Fala um pouquinho de ti.
Legal. É, sim, eu sou brasileira do interior de São Paulo. Eu me formei como fisioterapeuta na UFSCar. Formei em 2015. Depois acabei indo para Campinas também, para Unicamp, me especializar em ortopedia e traumatologia. E eu trabalhei sempre com, enfim, nesses 6 anos de formação, bastante com saúde pública, né? É, a nossa abordagem, principalmente na UFSCar, ela é muito aberta para prevenção, para promoção de saúde, e a especialidade da fisioterapia em ortopedia, ela é um pouco mais aí mecanicista. Então, eu venho de dois mundos um pouco separados. A gente fala sobre promover saúde, por exemplo, para a população idosa, para adolescentes, promoção de saúde no geral, e ao mesmo tempo contrasta com aquele tipo de paciente que vai fazer cirurgia e a gente vai ter que seguir uns protocolos extremamente estritos pós-cirúrgicos. E eu tenho toda uma subjetividade que eu gostaria de ter trabalhado também, eu gostaria de ter ido para a área de humanas. É, tem uma parte minha muito poética que gosta muito de olhar para a saúde e para o ser humano desse jeito. E aí tudo isso entrou um pouco em conflito quando depois que eu das minhas formações eu fui para São Paulo trabalhar no setor privado. E isso foi um grande choque, porque até então eu tinha trabalhado no setor público e trabalhado com assim, recursos limitados, porém um capital humano muito amplo e muito fácil de se trabalhar. Quando eu fui para o setor privado, a gente já percebe o quanto que o dinheiro influencia na promoção da saúde, o quanto que as pessoas têm níveis de saúde completamente diferentes, basicamente pelo que elas podem pagar. E isso mexeu muito comigo. Eu saí do interior de São Paulo também, onde eu fazia tudo de bicicleta, fui morar em São Paulo, onde existem, talvez exista a maior desigualdade do país. E aquilo tudo foi mexendo, foi borbulhando muito, e eu estava num momento de muita expansão da minha criatividade, de busca da minha criatividade. E eu encontrei no Corporificar a união de muitas coisas para encontrar um pouquinho meu espaço no mundo, nessa pergunta que eu tinha de o que que eu faço com todos esses desejos, principalmente com todas essas perguntas, tanto na área profissional quanto na área pessoal. Porque eu sentia que eu não tinha espaço e que as pessoas não tinham espaço para abordar quem elas eram em relação ao corpo delas. Então, era uma coisa muito da entrega, elas chegavam e falavam assim: tá, toma que é teu, cuida de mim, faz o que eu preciso fazer. A gente vem de um nível de desconhecimento na parte, por exemplo, fazendo essa relação com a sociedade, né? A saúde pública ela não dá empoderamento suficiente para os indivíduos por uma série de fatores que são sociais. E o indivíduo daí chega na questão individual, ele não sabe o que ele faz com ele mesmo também. Por todas as questões individuais dele, por questões geracionais, da própria história dele, ou do próprio nível educacional. Então, eu via essa diferença muito grande entre as pessoas que não tinham recurso, porque não podiam pagar pelo recurso, as pessoas que tinham um recurso e super utilizavam o recurso também, para, por exemplo, ah, já que eu posso pagar, vou pagar tudo para todo mundo fazer tudo por mim. E a gente se perde nesse meio do caminho, saindo pelos recursos que são disponíveis para todo mundo, para todos ou não são disponíveis para ninguém, onde fica o indivíduo, né? Quanto que a gente trabalha quem é a gente, quanto que a gente olha realmente para a nossa construção, a gente se apodera do nosso corpo como uma estrutura de poder e de relação com o mundo. E isso é saúde antes de todas as coisas. Esse é o simples, que é o complexo, que a gente não sabe às vezes da onde começar. Então, eu parti de um pressuposto um pouco egoísta, no sentido de que eu precisava fazer alguma coisa com todas aquelas dúvidas, e eu decidi criar um espaço. Inicialmente, a minha ideia era criar um espaço físico. Eu sempre tive muita vontade, sendo filha do SUS, tive muita vontade de ter um espaço multiprofissional, né? Multidisciplinar, onde que vários profissionais da área da saúde e das humanidades também pudessem conversar sobre como trazer o melhor para o paciente. É que eu também tenho essa palavra meio difícil, né? Paciente. Você já tá falando que a pessoa tá lá.
Só
Passível.
uma pergunta aqui te cortando.
Claro.
Nesses extremos que tu trabalhou, tu percebia que os profissionais que trabalhavam contigo também tinham essa dificuldade ou essa vontade de humanizar esses serviços ou não? Ou era uma coisa mais tua mesmo?
Olha, essa é uma pergunta bem complicada, porque eu não quero fazer juízo de valor de nenhuma das pessoas com que eu trabalhei. Mas assim. Bom, a área da saúde é uma área, infelizmente, muito complicada de se trabalhar, por muita falta de recurso. Bem, estou falando muito do Brasil, mas aqui na Alemanha também não seria muito diferente. Então, assim, os profissionais da saúde acabam saindo da faculdade, os que estudaram pelo SUS, eles tentam manter um vínculo com o SUS porque é um ambiente muito rico de recursos. Você pode continuar estudando, você tem equipes multidisciplinares, só que é um lugar onde você basicamente não ganha dinheiro. Então, você precisa também trabalhar como freelancer ou ter sua própria clínica, isso é tudo muito difícil. Então, eu diria que a gente tem essas preocupações, só que a gente está tão preocupado em conseguir pagar o nosso aluguel, em conseguir pagar a nossa pós, que assim, a gente tem que fazer muito curso, muita formação, e nada disso é subsidiado. É tudo vem da gente. Os planos de saúde pagam muito mal, o SUS paga muito mal. Quando a gente vai para o setor privado, a gente só consegue paciente também quando a gente está muito bem formado. Então, eu diria que a gente acaba se sucateando nessa tentativa de melhorar muito. A gente vai muito para a técnica, digamos assim, porque quanto mais técnica do currículo você tem, melhor você pode cobrar do seu paciente. E fica um pouco complicado, então. Eu diria que essa humanização é muito forte nos ambientes de ensino dentro da universidade. Só que as universidades, elas infelizmente são ilhas de conhecimento, né, que não são necessariamente acessíveis para o grande público. Então sempre tem esse embate da academia, do ambiente perfeito, maravilhoso, da bolha que você estuda e da vida real. Então, eu diria que sim, grande parte de nós temos esses questionamentos, só que a gente não se permite porque a gente não tem tempo, não tem propriedade para conseguir trabalhar isso no dia a dia. Uma questão muito interessante também é que a maioria dos profissionais que trabalham na área da saúde, e eu vou dizer não tanto os médicos, mas o resto da equipe, pelo fato da gente não ter uma remuneração muito boa, a gente fala muito do, ai, fisioterapia por amor, trabalho por amor, e a gente tem essa idealização do profissional que agora está se matando, tendo burnout, trabalhando com Covid nos hospitais, não sei quantas horas por semana, fazendo plantão atrás de plantão, e a gente bate palmas e fala, vocês são os nossos heróis. Cara, existe amor pela profissão, existe dom, porque o cuidar é um dom, mas isso tem limites, né? Então, o quanto que a gente consegue realmente colocar a comida na mesa, pagar o nosso aluguel, pagar a nossa pós, para tratar as pessoas melhor. Então, eu acho que isso só é importante para fechar a linha, assim, não são os profissionais que são desumanos, que são. A gente só está cansado, e às vezes no final do dia, pelo fato da gente estar cansado, chegar um paciente e falar, cuida de mim. Isso é perigoso para os dois, né? Porque a gente acha que a gente sabe mais que a pessoa não sabe que às vezes ela pode estar sendo, não vou dizer mal conduzida, mas assim, pode estar sendo vítima de um sistema que está exaurindo todo mundo, né? Então, resumindo essa conversa toda, eu acho que a base de tudo é a educação e é o empoderamento de cada um para a gente poder desafogar um pouco os profissionais de saúde no sentido de eles estão lá para facilitar o processo. Para estar lá junto com a gente, mas a gente é responsável pelo processo. E a gente é responsável pelo processo através da busca individual de cada um, de se inteirar e de se educar, e de se melhorar como ser humano, se melhorar o manejo do seu autocuidado, dentro também de um sistema que a gente precisa fazer pressão para cuidar melhor da gente. Então é muita coisa atrelada.
Faz um círculo, né?
É um círculo
Vai.
que não dá para falar onde começa, onde termina, né? Então, voltando para a ideia do projeto, eu queria fazer um projeto físico, por condições de vida não foi possível. E aí eu pensei, olha, que legal se a gente conseguir abrir um espaço online, um espaço digital, porque é acessível para todo mundo. Apesar da gente saber que os algoritmos prendem a gente em bolhas, de conhecimento, de relacionamentos. É uma coisa que está gratuita para todo mundo que talvez tiver o interesse em clicar lá numa hashtag consegue saber um pouco mais sobre coisas que eu agora estou oferecendo para pessoas em um consultório que elas pagam quase R$ 200 a hora, entendeu? Então, se a saúde pública ela continua nessas ilhas, vamos tentar democratizar um pouco mais através dessa ferramenta que inicialmente é super democrática, que é a internet.
E aí, quando tu surgiu, então, esse teu projeto Corporificar, surgiu essa tua ideia de trazer, então, essas liberdades para as redes sociais, né? Porque tu acha que em 2017, e talvez ainda hoje, exista muita ditadura de fitness, de ser feliz o tempo todo, aquelas informações que acabam nos deixando mais ansiosas, né? Em vez de ser feliz com quem a gente é de verdade.
Sim, com certeza. Em 2017 a gente estava bem no boom das blogueiras, era um movimento bem diferente do que está acontecendo hoje. E eu comecei a falar um pouco, com certeza eu não fui a primeira pessoa a falar disso, mas a ideia era falar um pouco dessa ideia do, cara, a gente tem um corpo que a gente merece ter um relacionamento saudável com ele. E um relacionamento saudável não significa ser um relacionamento restrito, um relacionamento obcecado, um relacionamento voltado para performance. Por exemplo, eu trabalhava muito com atletas também, atletas, bailarinos, atores. E é uma ditadura, além das pessoas normais, né, pessoas que trabalham diretamente com o corpo, é uma ditadura, é um puta sofrimento para você conseguir ficar dentro daquela performance, dentro daquele padrão. A gente não tá ficando mais novo a cada dia e os corpos eles vão sendo cada vez mais exigidos, exigidos, exigidos para ficar dentro daquela caixa. A gente acaba se movendo muito quadrado. Sabe? Não só no jeito como a gente se move literalmente no dia a dia, né? Mas a nossa ideia do que a gente pode ser é muito limitada. Muito assim, não sei quantos, menos de 1% do que a gente poderia ser, do que a gente poderia explorar do que a gente é, né? Então, lá em 2017 tinha muito essa questão assim, Gabriela Pugliese, blogueiras, super assim, nossa, o ideal é você se matar de fazer cardio, é você malhar 7 vezes por semana. CrossFit estava super mega em alta, não tinha nada desse movimento agora de corpo livre, as mulheres, tipo, postando foto de biquíni sem ter aquele corpão padrão. Não tinha esse movimento do beleza natural, digamos assim. Então, eu via o quanto que isso acaba distorcendo completamente a nossa noção de autocuidado e distorcendo o nosso relacionamento com a gente mesmo. E isso afeta diretamente na saúde. Porque se eu acho, por exemplo, como que isso encaixa na fisioterapia ortopédica, né? Se eu não consigo gostar de mim ou entender os meus limites, coisa básica, se eu não consigo falar não, por exemplo, para uma propaganda e falar isso não tem nada a ver comigo, isso não fala sobre mim, meu valor não está no formato do meu corpo. Eu vou para a academia e eu vou passar todos os meus limites, eu vou desenvolver tendinite, vou desenvolver dor no quadril, vou ficar com dor na coluna. Tô num sistema que não, eu não consigo falar não, não sei os meus limites, não consigo falar não pro meu chefe, fico muitas horas ali na frente do computador, no meu emprego que já tá me causando inúmeros problemas físicos e psicológicos e sociais, e isso vai me dar uma puta dor nas costas. E não vai ser uma manipulação nas costas, uma massagem que vai melhorar isso. A gente precisa começar a entender saúde um pouco mais. Então, essa vem da ideia também de eu querer fazer mais perguntas do que responder.
Eu acho que isso volta também, Mônica, ali para aquela questão que tu falou assim, ó, da gente não se cuidar enquanto o paciente ou enquanto o médico, porque eu vou lá e faço todas essas coisas erradas e aí eu chego e digo, ó, Mônica, vem aqui e me cura. E aí eu vou esperar que tu venha e faça uma massagem, enfim, alguma coisa, e eu saia dali 100% para voltar para aquele círculo vicioso.
Exatamente. E aí a ideia é assim, ah, a massagem não funciona. Por exemplo, no dia seguinte eu não estou zerada de dor. Aí você fala, tipo, nossa, a massagem não foi boa. Cara, será que a massagem não foi boa? Ou será que assim, o único parâmetro que a gente vai avaliar é a dor de todo o seu ser? O único parâmetro que a gente vai avaliar, a gente como fisioterapeuta foca muito na função, né? Mas eu acho que às vezes a função se perde dentro do ser, porque às vezes não é aquilo que a pessoa não precisa estar sem dor. para estar melhor, entendeu? Como ser total, entendeu? Às vezes a dor é um parâmetro fundamental para aquele processo de transformação que ela está passando. Só que enquanto ela não entender isso, enquanto ela não entender os sintomas, os sinais, a comunicação do próprio corpo dela, que é completamente diferente para todo mundo, por todos os fatores que compõem a nossa complexidade, ela não vai conseguir ter uma visão realista sobre aquele problema que ela está tendo, estabelecer metas, expectativas mais saudáveis realmente. Ela não vai conseguir se entregar para o processo de uma forma que seja melhor para ela. Então, todas essas coisas estão muito intrincadas, assim. Eu vejo, e eu falo tudo isso porque eu luto com isso do meu corpo todos os dias, de tentar entender o meu próprio ritmo, de tentar entender a variabilidade dentro de ciclos grandes e de ciclos menores, entender os processos que eu estou passando e como que o meu corpo simplesmente, gentilmente, comunica isso para mim em sua própria linguagem. Muitas vezes sua própria linguagem é a dor, muitas vezes sua própria linguagem é a ausência de prazer, é a dificuldade de se conectar com certas áreas do seu corpo que estão totalmente desconhecidas, o medo que a gente tem de se empoderar um pouco, porque quando a gente começa a entrar um pouco mais em contato com a gente, surge um monte de coisa, a gente não sabe o que fazer com aquilo. Então, assim, são muitas questões que não dá para falar onde começa o quê.
Eu acho curioso porque tu junta bem isso que tu tá falando, assim, tu saiu da academia formada e tu tem também um outro conhecimento que não é só o conhecimento acadêmico, tu tem também esse conhecimento holístico, né, de autoconhecimento e tal, e tu fala muito sobre amor próprio como enfrentamento para dores e traumas, né, dos teus pacientes. Eu queria saber se é difícil acessar essas informações, porque deve ter paciente que te procura com dores ou traumas que às vezes têm um fundo emocional e eles não vão curar isso enquanto não achar esse emocional, né? Como é que tu busca encontrar este ponto que deve ser fundo para cavar lá? Como é que funciona isso para ti no teu trabalho?
A primeira coisa é a gente identificar o perfil do paciente. Não é todo paciente que, todo cliente, eu vou falar cliente pela questão, né, da semântica. Não é todo cliente que tá afim. Então, isso é uma coisa que eu tenho que eu ainda tô no processo de aprendizado, de tentar não jogar a minha verdade, mesmo que seja uma verdade que eu tento realizá-la de uma forma muito humana, assim. Não é todo mundo que tá pronto para se abrir, não é todo mundo que está pronto para ter paciência de passar pelo processo inteiro, digamos assim. Então, a primeira coisa é identificar o perfil do paciente. Eu normalmente, eu acredito muito que a gente vai atraindo as coisas de uma forma mais realista, assim, a gente vai atraindo as coisas que a gente busca, né? Então, o perfil de paciente que normalmente me busca não é um cara atleta, hoje em dia, não é um cara atleta super na performance que precisa ali melhorar, diminuir 5 minutos nos 21K, entendeu? Não é esse perfil de paciente. Atenderia também, obviamente, se chegasse. Mas o perfil de paciente que chega para mim é uma pessoa que já está com o emocional mais esgotado e está buscando um trabalho físico mais relacionado com essa questão do todo. Então, é um paciente que já faz terapia. A maioria dos meus pacientes já faz terapia, psicoterapia, né, no caso. Então, ele já vem com questõezinhas muito mais trabalhadas. É muito mais fácil de digerir. Mas, quando eles não vêm com esse fundo mais trabalhado, a gente vai devagarinho ali em cada sessão, trabalhando um pouquinho mais, trabalhando um pouquinho mais. O que eu tento trazer mais agora, hoje em dia, com o que eu tenho estudado, é a questão da noção do trauma, os efeitos que o trauma pode trazer para o nosso corpo. Isso eu estou trabalhando um pouco mais fora da área da fisioterapia, porque eu acho muito interessante que eu comecei me especializando em traumatologia, né? Literalmente o choque que vai ali quebrar teu osso, destruir suas articulações, você vai passar por cirurgia, caiu, acidente. E aí agora eu estou trabalhando um pouco mais sobre os efeitos no corpo do trauma psicológico, que basicamente eu acho muito importante trazer a definição aqui, que basicamente vai ser tudo que vai passar a sua capacidade natural de se recuperar de um evento. Então, foi uma coisa que você não conseguiu processar naquele momento e vão ficar algumas marcas no seu corpo. O seu corpo vai gravar isso com memória, de uma forma muito sábia, porque ele está tentando te manter vivo. Então, ele vai gravar algumas informações no seu corpo e essas informações vão começar a aparecer de um jeito ou de outro, de uma forma muito natural, que a gente não consegue fazer uma conexão, primeiro modo. Depois, a gente vai percebendo os padrões, é aí que a gente entra a ideia da leitura do corpo. Que a gente pode fazer sozinho, sim, mas é muito legal a gente fazer junto com profissionais, não só um profissional, mas profissionais de diferentes linhas, numa equipe multidisciplinar, quando a gente tem possibilidade, porque cada um vai ter uma leitura mais específica. Então, a minha leitura, com certeza, vai ser mais voltada para a área do corpo, principalmente usando toque e movimento, autopercepção, como cada um consegue desenvolver aquela linguagem. De nenhuma forma, a gente dá um ombro amigo ali, mas de nenhuma forma eu tento bancar a psicoterapeuta da pessoa, porque eu não tenho formação para isso. E eu só posso indicar, o que eu faço muito é indicar coisas da minha própria experiência também. Então, eu não, nunca indico algo para uma pessoa que eu não passei por aquilo, seja pelo processo, enfim, físico, às vezes num exercício, ou talvez numa meditação, talvez de alguma técnica, ou talvez coisas que eu já senti com meu próprio corpo e ideias de como eu lidei com aquilo, mas são sempre sugestões e cada um vai usar seu livre-arbítrio e sua própria sabedoria interna para seguir aquilo ou não. E às vezes eu acho interessante falar também que às vezes a gente só quer, não tá com algum problema, a gente pode se dar o prazer também de descobrir um pouco mais sobre a gente ou de ter o prazer de uma massagem, de ter o prazer de receber o toque de outra pessoa. A gente pode dar o toque para a gente também, mas receber o toque de outra pessoa, um ouvido atento, um olhar compassivo, nunca é demais. Então, principalmente em momentos como hoje em dia, o que eu diria é: a gente não precisa. E isso foi muito difícil para eu conseguir fazer comigo mesma, por isso que eu tenho propriedade para falar. A gente não precisa estar tá mal para buscar ajuda, a gente pode pedir ajuda simplesmente porque a gente quer compartilhar a nossa vida com outra pessoa, a gente quer compartilhar uma experiência. Isso pode ser com um profissional. Então.
E aí, no momento que a gente está passando hoje em dia, acho que todo mundo está precisando, né? Nem que seja desse autotoque. E por isso a gente conversou e resolveu fazer o Maio Mês de Meditações com a Mônica, aqui no Playhack. Então, a partir da próxima semana, teremos aqui três meditações, né? Uma por semana, durante todo o mês de maio. E a Mônica também tem agora o seu próprio podcast, que é o Corporificar, não é isso? Onde é que a gente pode encontrar também teu podcast?
Exatamente, eu coloquei tudo com o mesmo nome, porque daí já me evita um pouco de crise criativa e já fica fácil para achar também. A ideia. Olha, eu não sou professora de meditação, quem sabe um dia, mas a ideia é trazer esses exercícios meditativos no sentido de exercícios de autopercepção. Então, eu gosto bastante de guiar, e gosto de guiar por áudio, que ainda é mais gostoso, porque a pessoa não tá vendo e tentando te imitar, né? Ela tá fazendo do jeito mais livre possível, eu acho isso mais legal. Então, o que a gente conversou é de fazer agora em maio, momento que a primavera está bombando aqui no hemisfério norte, e a gente está tentando, tá com esse movimento de precisar sair do casulo, né? De precisar romper alguns limites. Não no sentido do autoaperfeiçoamento contínuo, né? Que é uma coisa que também é uma fonte de muito estresse, mas eu acho que a gente pode ter essas pequenas bolhas de prazer e de contato com a gente mesmo. Então, a ideia é que esses próximos três exercícios, a gente fez, a Carol teve a ideia muito simbólica de fazer alguma coisa mesmo assim, do movimento de acordar, de despertar, do movimento de começar a se expandir. Então, é assim que a gente vai organizar os três exercícios. E vão ser um por semana. Pode falar já tudo?
Pode, né? Acho que pode. Vamos lá. Primeiro a gente vai acordar para a vida, né?
Isso. A ideia é do acordar e a gente trabalhar mais as nossas sensações internas. Então, nessa primeira semana que a gente vai lançar esse episódio, você pode tentar todo dia escutar ele antes. Não precisa escutar o acordar, mas escutar ele antes e trabalhar um pouco mais essa percepção do qual é o meu corpo do dia? Quem sou eu hoje? Todo dia a gente pode ser uma pessoa diferente. Tem elementos que mudam muito, né, em cada dia. Então, como eu tô me sentindo hoje? Aquela pergunta que você trouxe no começo do episódio, às vezes a gente não precisa perguntar se a pessoa tá bem, né? A gente só pode perguntar como você tá se sentindo hoje, agora. Como se você tá perguntando assim, quem é a pessoa que tá aqui na minha frente agora, né? E a gente dá essa liberdade para cada um conseguir aflorar um pouquinho. O segundo é o abrir os olhos. Então, a gente vai começar a entender onde que a gente está. Isso é muito importante também. A gente reage, interage o tempo todo com o externo, né? Então, entender um pouco do interno, já começar um pouquinho para fora, entender um pouco do externo, desse ambiente que está ao redor. E aí, o terceiro, levantar. Então, as três primeiras coisas que todo mundo faz todos os dias, nós que temos a grande bênção de podermos estarmos vivos. E aí a gente vai trabalhar um pouco a nossa relação, aí já vai um pouco mais para o corpo físico, o corpo da carne, do osso, que sustenta. Então a gente vai começar a trabalhar um pouco mais a nossa sustentação. Esse vai ser o terceiro episódio.
Mas estou bem feliz, espero que todo mundo curta. Sigam também a Mônica. Quem não te conhece ainda, onde é que pode te achar, além do teu perfil lá no Spotify, Corporificar?
Vocês podem me encontrar no Instagram, é a forma mais fácil. Lá vocês têm meu contato, vocês podem mandar uma mensagem também. Eu estou na produção do site, mas por enquanto é a forma mais democrática de você encontrar através do Instagram e do Facebook também. Corporificar, começa com C mesmo, normal, escrito bem abrasileirado. É isso, espero vocês lá.
Que massa. Para fechar, então, só o de hoje vai ter uma música, os outros não, os outros nós vamos ficar só lá na meditação. Pode ser uma música bem a milhão, ou pode ser uma música calminha, o
Meu,
que tu quiser.
uma música maravilhosa que eu tô ouvindo agora. É em espanhol, né? Então é 4 com C. Vientos com. É, né?
Bem.
Tipo, VI. E chama Estray Mix.
Vou colocar lá na nossa playlist no Spotify. Eu escolhi para a gente hoje uma música de uma banda, nem sei se essa banda ainda existe, mas ela chama Zumbira e os Palmares. A música chama Na Fragilidade do Olhar. E ele fala que queria colocar um pouco de poesia na tua vida para amenizar a dor dessas feridas que o amor insiste em apresentar. Eu acho essa música super bonitinha. E ela começa super devagarzinho e termina com um samba, assim, que ele fala que se for na forma de samba, você vai me ouvir. Então, essa é a minha música para hoje. Muito
Ai, quero.
obrigada, Mônica. Vou te mandar depois. E até a semana que vem com o primeiro episódio, então, das meditações.
Beijo. Obrigada.
Curtiu esse episódio? Para elogios, críticas e sugestões, playhack@gmail.com ou me segue nas redes, @playhack no Twitter, Instagram e Telegram.